Quer que nós olhamos para uma igreja que naquela altura talvez era a maior igreja daquela área, talvez do mundo. Segundo as várias estudos que eu tenho feito, naquela altura a igreja de Éfeso tinha perto de 50 mil membros. Era uma igreja grande. Impactava toda a região. Começou no avivamento por Paulo, quando ele pregava em Éfeso, em Atos 19, nós podemos ler a história desse avivamento, aquilo que aconteceu. As pessoas trouxeram aqueles livros de bruxarias e aquelas mulheres e imagens, fizeram uma grande fogueira. Houve algo poderoso que aconteceu, a igreja cresceu. Mais tarde, Timóteo era pastor, depois João, o apóstolo, também era pastor. E João estava a escrever numa visão que ele recebeu da parte do Senhor, uma mensagem específica à igreja de Éfeso. Essa carta não era muito positiva. Começou dando um certo elogio sobre a sua fé, a sua perseverança, as suas obras, o trabalho que eles fizeram e tudo. Mas houve um senão no meio. Houve uma situação que perturbava o Senhor na igreja de Éfeso. A igreja podia ser grande, mas não significa que está tudo bem. E nessa igreja abençoada, vamos dizer, com muita gente, grande programa, grande história, não é? Talvez agora 30 anos ou 40 anos depois deste mover de Deus. E nós temos uma coisa que é interessante, né? Que alerta a igreja. Neste momento, Éfeso, mesmo a cidade em si mesmo, que era uma cidade importante naquela altura, neste momento é só ruínas. Só há ruínas, não é? Naquela cidade. A cidade não existe agora. Não é? Mas agora nós temos a alerta. Nós temos uma profecia para a igreja de Éfeso. Podemos ler, começando em versículo 2, escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquilo que tem na sua destra as sete estrelas, que ando no meio de sete sais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ah, essa é bom. Eu gostava de ser pastor dessa igreja, não é? Gente que trabalha, não é? Não cansa, que está sempre ali, paciente, mesmo envolvida. Mas depois disse o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Hoje eu quero falar sobre restauração ou restaurando o teu primeiro amor. Às vezes, não somos tentados a olhar para trás e dizer, ah pá, aquela altura foi tão bom. Eu lembro quando Deus estava a mover e as pessoas estavam assim curadas e libertas e já tá. Quando nós fazemos isso, sabe o que estamos a fazer? Estamos a lembrar alguma coisa que é melhor do que agora. Por isso, logo disse o seguinte, lembra-te, pois, de onde caíste? Lembra-te. O que é que era? Eu estava somente... Quantos de vocês... Talvez vocês não tenham tido essa experiência, mas eu tenho tido e não, eu não tenho Alzheimer's. Né? Mas às vezes eu estou aqui numa sala e eu penso, eu vou buscar aquilo, né? Que está no outro, no meu quarto. Então eu vou para o meu quarto. Quando eu chego no meu quarto, eu não lembro o que, Não é? O que é que era? Não é? Vocês têm tido essa experiência? Às vezes. Não há desmente, não há Alzheimer. Não é? Às vezes acontece. Não é? Chegamos no quarto e diz, o que é que era para buscar? Sabe o que eu faço? Eu volto para o lugar onde eu volto para a sala para lembrar, não é? O que é eu ia buscar no quarto? Quando vocês têm feito isso? Não é? É a mesma coisa aqui. Ele diz, lembre-te de onde caíste. Não é? Então vamos voltar, não é? Vamos lembrar, não é? O que era? Não é? Quando eu estava a pensar sobre isso, agora não somos crianças, temos já algumas crianças aqui. Mas vocês conseguem lembrar quando era criança? A Bíblia diz, para entrar no reino dos céus, temos que ser como crianças. Então, vocês lembram como era? Lembram o tempo de inocência? Em que a tua mente não estava a ser poluído pela não é? Memoração, poluído pelas mágoas, poluído pelas ofensas, poluído que... Lembras daquele tempo em que parece que todo mundo era, não é? Tremendo, e a gente sempre simpáticos e os pais, não é? Adoramos os pais. Lembra aquela altura? Quando vocês lembram? Quando os seus pais eram os seus heróis? Alguns não, né? Alguns. É. Lembra-se, né? Aquela altura em que, que a autoridade não era uma palavra suja? Quando acreditava em tudo que o teu pai disse? Né? Lembra-se? Né? Às vezes nós temos que voltar a lembrar, né? O que era. É? Quando era criança. Porque Deus quer que nós sejamos como crianças. Mas parece às vezes a nossa experiência, a nossa própria maturidade, impede-nos de ser criança. Ficamos com o pé atrás, ficamos com os braços cruzados, avaliando. Ah, pá, vamos ver, já ouvi essa história, pá, pois. Não é? E que fazer daqueles passos mesmo de inocência, passos de fé, torna-se uma dificuldade por causa da nossa experiência da vida. Não é? Nós queremos ser, não é, genuínos, queremos ser sinceros, queremos acreditar, mas, epá, já passou tanta coisa que às vezes custa de acreditar. Quantos de vocês gostava de acreditar em pessoas como antes? Acreditava. Epá, eu estou a falar por mim mesmo. Né? Eu tenho ouvido tantas promessas das pessoas, né? Que às vezes eu gostava de acreditar em certas pessoas, mas não, pela experiência, não acredito. Não é? Quando nós falamos sobre voltar, ser restaurado o nosso primeiro amor, irmãos, nós temos que saber de onde nós temos caído. Nós temos que lembrar, não é? Porque senão torna-se mais um ensino, mais um, não é? Mais uma pregação que amanhã nem lembramos o que era. Nós temos que ser levados para aquela ponta em que nós queremos ter aquilo que era a nossa experiência. Quando éramos crianças. Uma coisa que eu gosto imenso de estar com crianças. Porque facilmente eles sentem as coisas. Eles podem sentir alegria como tristeza um momento para o outro. Eles podem rir e chorar quase, né, dentro de um minuto. Né? É uma coisa, eles conseguem mostrar emoção, sentir estar completamente envolvido. Sabe que às vezes, por causa da vida que nós levamos, nós cauterizamos esses sentimentos? E nós temos dificuldade em sorrir, temos dificuldade em sentir alegre, como nós temos dificuldade em chorar. Ficamos cauterizados. Nossas emoções são danificadas. E sabe, para ter aquela paixão, aquele amor, aquele primeiro amor, essa área tem que ser sarada. Porque Deus quer que nós voltamos a isso. Sentir alegres e não preocupar da manhã. Não preocupar. Né? É uma criança. A criança não sabe preocupar. Né? Eles vivem do momento. Eles não pensam da manhã. Eles vivem do momento. E vivem ao máximo. Né? Agora vamos pensar, porque eu creio que a maior parte de vocês, se não todos, conhecem Deus, já têm uma experiência de salvação. Quando era um novo convertido, como era? Como era? Vamos lembrar. O que era ser um novo convertido? Eu falo por mim mesmo. Eu só queria ouvir mensagens. Eu tinha uma série de cassetes. Aquela leitora de cassetes estava sempre comigo. Eu tinha aquelas. Estava sempre ouvindo mensagens. Eu estudava a palavra. Eu tinha um fome para a palavra de Deus. Não estava nada. Eu só queria estar com crença. Eu só queria falar de Jesus. Eu falava Jesus a todos. Não é? Esse é o primeiro amor. Essa é aquela. E agora? Ok. Vamos falar de outra área. Para os casados. O teu tempo de namoro, como era? Quando estava a ser apaixonado, como era? Como era? A Helen perseguia-me, né? Eu tinha uma mochila assim, cor de laranja. Éramos alunos na universidade. Ela de longe, né? Podia-me ver e estava sempre acompanhando-me, né? Não era o tempo dos telemóveis, então não era de mensagem. Mas hoje em dia, é mensagens a todo minuto. Né? Há telefonemos há horas e horas a falar de quê? De nada. Mas é só ouvir a voz da outra pessoa. Né? Só ouvir a sua voz, só estar na sua presença. E ninguém pensa em dinheiro. Né? Se custa 1 euro, se custa 5 euros, se custa, pá, não faz mal, eu vou ter com ela, eu vou de transporte, não, pá, se leva 2 horas ou 3, não há problema, eu só quero estar lá a pé dela. Né? Essa é paixão. Paixão faz-nos loucos, né? Faz-nos diferente, né? Não pensamos assim, não temos pés no chão, não pensamos, né, daquilo que, né, vamos dizer, daquilo que é lógico, racional, não. Porque é um sentimento de paixão. E casais, agora ainda têm essa paixão? Temos que lembrar de onde nós caímos. Não é? Temos que, para voltar, porque Deus quer que essa área seja restaurada. E eu creio que se houve uma vez, vai ser também mais vezes. Não é? Se nós tivermos uma paixão para as coisas de Deus, nós podemos recuperar isso se temos perdido. Se nós tivermos uma paixão para a nossa congente, nós, e não temos agora, nós podemos voltar a ter. Não é? Porque é um lugar que nós tivemos, mas nós caímos daquele lugar. Agora, não fica no chão, não fica fora somente queixando. Imagina passar o resto da nossa vida amargurada, desapontada, chato, não é? Porque temos caído, porque não temos aquilo que nós tivemos. Nós temos que reconhecer, e esse é o primeiro ponto de ser restaurado, nós temos que reconhecer de onde caímos. E nós temos que nos levantar. Não fique no chão chorando. Não fique lamentado. E não faz aventuras com mais alguém. Esse não restaura. Não é? Nós nos levantamos. E esse que essa profecia diz. Diz aqui em versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Não é? Está aqui, não é? Caímos, ficamos aqui, no alto, no pico, no máximo, da vida é tremenda e tudo, e caímos. Não é? Temos que reconhecer que não estamos onde nós estivemos. Não temos uma vida espiritual que nós tivemos. Não temos aquele amor que nós tivemos. Não temos aquele relacionamento com a nossa esposa, o nosso marido, que nós tivemos no passado. Temos que reconhecer. Então temos que nos arrepender, que significa fazer uma decisão de mudança. Eu não vou comandar-me com isso, eu não vou viver em camas separadas, eu não vou andar o resto da minha vida amarga e triste e chato, não, eu não vou fazer isso, eu vou recuperar aquilo que eu perdi, seja na área familiar, seja na área espiritual, seja na área pessoal, não é? Nós temos que nos levantar e pratica as primeiras obras. Volta, né? Para mim essa parte envolve uma cura emocional, porque a nossa, aquela parte emocional, aquela parte sentimental, aquela parte de amor, é a área emocional. Não fique endurecido, não fique seco, não fique indiferente, porque Deus quer que nós sentimos de novo, que nós temos paixão de novo, que nós temos um zelo de novo. Então Deus tem que nos curar. Chega a Ele, reconhece, eu tenho mágoas, eu tenho experiências, fui muito magoado por alguém, eu fui muito desapontada, eu fui abandonada, alguma coisa aconteceu na minha vida, eu estou mal, estou triste, estou doente. Então reconhece isso. Não ignora, não nega isso. Ah, não, estou bem, está, não. Não é? Se nós não temos aquilo que nós tivemos, não estamos bem. Estamos a sofrer. Deus quer tocar a nossa própria vida. Não é? É o primeiro passo. Reconhece isso. E vai ter com Deus e diz, Deus, eu preciso do teu toque. Eu preciso daquela a cura nas minhas emoções, porque se nós não somos sarados aqui, é impossível recuperar aquilo que nós tivemos. Vamos ficar sempre com o pé atrás, não é? Vamos sempre pensando, ah, pá, esse não é para mim, para outros, mas não é para mim, cuidar de mim. E nós vamos andar assim, coxo, tentando correr, mas não conseguimos, e depois abraçamos somente a derrota como o nosso destino de vida. Essa não é. Deus não nos salvou para isso. Deus não nos salvou para ter uma vida difícil ou chato ou não é? cheia de amarguras e mágoas. Não. Deus quer acender aquela chama novamente. Eu quero restaurar a família. Eu creio que a nossa... Né? Eu sei que há muitos problemas que têm o seu origem dentro da família. Chegando àquela parte da adolescência, os pais não nos entendem mais, disseram coisas, fizeram coisas que nos aborrecem, e fazemos certas medidas, certas decisões, e saímos assim zangados, e depois com aquela atitude que nós tomamos, ficamos assim com costas viradas à família. E tentando criar uma família ou fazer outra coisa, sempre levamos aquele cargo, porque aquilo torna-se, não é? Aquele saco de pedras, aquela coisa que nós levamos nas nossas costas. E nós aprendemos de nos guardar, aprendemos de não riscar mais, de endurecer o nosso próprio coração, para não sentir, para não ser desapontado ou magoado. Eu tenho visto isso vez após vezes nas vidas das pessoas. Mas eu creio que há um tempo que Deus quer restaurar a família. O último versículo no Velho Testamento profetiza sobre a restauração dos pais aos seus filhos e os filhos aos seus pais. É a última palavra antes da nova aliança foi apresentada. A última palavra no Velho Testamento profetiza sobre um dia de restauração familiar. Mas alguém tem que fazer o primeiro passo. Alguém tem que fazer. Eu creio que nós temos graça neste momento para ver vidas restauradas e famílias restauradas. Pais que estão completamente afastados dos seus filhos e filhos aos seus pais e tudo isso. Mas eu creio que Deus tem um tempo da graça, e esse tempo da graça é agora. Mas alguém tem que tomar o primeiro passo. Nós temos uma expressão em inglês, é chamada Mexican Standoff. Não sei a origem disso, não sei, mas é como duas pessoas com costas viradas, não é? Estão a fazer aquela... Alguém tem que virar. Né? Quem vira primeiro tem a vantagem. Né? Mas aquela Mexican standoff, não sei, realmente eu não entendo isso. Né? Mas é uma expressão que nós usamos para dizer que há duas pessoas teimosas e ninguém quer ceder. Está sempre à espera que outra faça primeiro. Então fica ali paralisado. Alguém identifica com isso? Aí bem, eu não vou ligar para ela. Ela que fez o mal, ela tem que ligar para mim. Não é? A Bíblia diz em Gálatas 6:1 que para os espirituais, o mais espiritual, tem que tomar o primeiro passo. Tem que procurar reconciliação. Não espera para outra pessoa, faz tu. Epá, eu que quero ser o outro que fez mal. Não se importa. Não se importa. Imagina o resto da tua vida afastada da tua família. Imagina o resto da tua vida afastada das pessoas que deram luz, né, a ti. Imagina. Está longe das pessoas que tu gostas mais. Só por causa de teimosia? Só por causa de uma ofensa? Quero recuperar isso? Né? Quero ser restaurado daquele primeiro amor? Quero voltar àquele tempo em que os seus pais eram os heróis? Né? Quero voltar para aquela altura em que, né, o teu pai era o máximo? Eu não estou a dizer acerca de pôr a cabeça na areia e como que nada aconteceu. Estou a falar de uma restauração. E quando nós arrependemos, porque qualquer ofensa envolve duas pessoas, não é somente uma. Não é? E quando nós dissemos e nós tomamos uma atitude, não, eu vou aproximar. Eu vou dar um passo. Ah, mas eu sei, ele não vai responder bem. Ah, mas eu sei que ele vai somente, não é, fazer o mesmo, falar mal de mim. Pois eu fico assim, ainda pior. Mas essa hipótese. A Bíblia diz que nos últimos dias, Deus vai converter, que fala de uma mudança radical entre os pais e os seus filhos, os filhos e os seus pais. E vai haver uma restauração. Então, crê nisso. Faz o primeiro passo. Não volta ele com as armas, não é? Com tudo assim preparado para uma resposta. Se ele dissesse, Não. Completamente aberto. Em arrependimento. Restauração familiar. Restauração dos relacionamentos. Restauração a Deus é a mesma coisa. Às vezes as pessoas dizem, pai, se eu volto a Deus assim, pai, eu tenho feito tantos neiros, eu tenho feito tantas promessas a Ele que eu não tenho cumprido tantas coisas, pai, Ele não vai me aceitar, o que é que eu vou fazer, pai? Se fica assim, nunca vai chegar a Ele, nunca vai ser restaurada. Vai com o coração, assim, não é? E depois oferece o teu coração novamente. Não proteja. Pratique as primeiras coisas. Pratique as primeiras obras. Nós recebemos uma exortação da parte do pastor Oscar duas semanas atrás. Ou foi a semana passada, não lembro. Acerca de ler a 10, 15, 20 vezes certos livros na Bíblia. E se vocês estão a ter problemas no vosso casamento, leia todos os dias Cantares de Salmo e 1 Coríntios capítulo 13. Todos os dias. 3, 4, 5, 6 vezes. Ou como o pastor Oscar diz, 10, 15, 20 vezes. Leia, é? Renova aquela chama, renova isso. Se aquela chama está muito diminuído, mas eu sei que era grande, então é só fazer as primeiras obras, aumenta, não é? Aquela gás. Começa a passear uma vez por semana. Começa a semear neste relacionamento. Começa a fazer. Começa a namorar novamente. Começa a falar do teu amor. Não seja homens, não seja como aquele homem que eu ouvi que nunca diz eu te amo à sua mulher. A mulher tornou-se muito queixoso, muito rixoso, muito. Né? Porque o homem nunca expressou o seu amor, nunca diz eu te amo. Pois quando foi confrontada, o homem virou a ela e disse, epá, eu disse uma vez, eu não tenho mudado a opinião, né? Desde que eu disse no casamento. Né? Mas essa não dá, né, para manter a chama. Temos que dizer todos os dias. Temos que ser, né, quer ser amada, tem que ser amável. É verdade. É uma coisa tão simples. Quer sentir amor? Ser amável. Ser amoroso. Ser atencioso. Não rixoso, não queixoso. Não, não semeia aquilo que não quer colher. Semeia, não é, aquilo que quer colher. Pratica as primeiras obras. Eu vou dizer, vai haver um avivamento nos casamentos. se nós praticamos somente aquelas primeiras coisas que nós fizemos sem custar, não é? Aquilo não era nada difícil no princípio, então se torna-se difícil agora, é porque caíste. Não está no mesmo lugar. E tu tens que voltar. Então voltas, não é? Volta ao primeiro amor. Volta à primeira paixão. Volta, pratica as primeiras obras. Aquilo que fizeste no princípio, faz. Eu vou dizer, é agradável. Não é difícil. Ah, mas tu não sabes as coisas que têm acontecido. Então, esse é o teu problema. A tua experiência. Agora és grande, agora és adulto. Então, tem que ser criança novamente. Tem que confiar novamente. Tem que voltar àquilo que era. Sabe o que tem que fazer? Engolir o sapo do orgulho. É verdade. Tem que engolir o sapo do orgulho. Porque é o orgulho que não cede, que não, né? Que nós ficamos assim presos. Aquilo que nós dizemos, aquela nossa atitude que nós tomamos. E não rende, não diz. Ela tem que, ele tem que. E porque nós tomamos aquela atitude, é o orgulho agora. É a nossa altivez. E nós temos que engolir aquele sapo. E dizer, desculpa lá. Eu te magoei. Eu não devia dizer isso. Tu és a minha mulher. Tu és o meu marido. Tu és a minha vida. Volta. Tu não tens aquela mesma paixão para Deus que tinha. Então, o caminho está aberto. Começa a ler a Bíblia todos os dias. Passa tempo, não é? Em oração. Afastando disso, não vai ajudar. Ah, eu preciso um break, eu preciso um intervalo, eu preciso um tempo só para mim. Essa vai afastar-te ainda mais. E para ser recuperado aquele primeiro amor, tu tens que investir o teu tempo. Tu tens que, né, passar aquele tempo em oração, em louvor, ter música cristã na tua casa. Ouvindo cassetes ou CDs cristã no teu carro. Louva a Deus, como nós fizemos hoje. Não é nada difícil sentir a presença de Deus no tempo de louvor. Mas não toma aquela atitude, ah pá, eu não tenho tempo para isso, ah pá, eu vou fazer isso, ah, mas eu gosto muito do rádio, eu gosto muito... Então faz isso e vai ficar mais e mais frio. Pois torna-se um peso incrível até para ir à igreja ou fazer qualquer coisa com crentes. E mais as pessoas do mundo e as coisas do mundo vai ser a tua foco, teu foco e atenção. Estou a falar somente, né? Como teu pastor agora. Que Deus está a dizer... Para voltar ao nosso primeiro amor. Deus quer restaurar-nos. Aquela paixão. Temos que praticar as mesmas obras que nós fizemos no princípio. Primeiro torna-se disciplina. Mas depois torna-se um deleite. Um desejo. Não espera fazer as coisas certas. Pelo desejo. Faz primeiro por obediência. E depois aquilo torna-se um desejo. Uma alegria. Depois, terceiro ponto. Nós temos essa promessa. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. Que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a galardão. Quando nós voltamos àquele primeiro amor, nós temos vida com abundância. Não é somente com eternidade, porque aquela árvore de vida não é somente muitos anos, não fala somente de eternidade, mas também fala de vivência, que nós temos uma vida abundante, uma vida cheia, né? Realizada. Nós temos aquilo que sempre sonhamos em ter. Para os que venceram, os que vencem o seu orgulho, os que vencem aquelas ofensas, aquelas coisas que têm nos separado, né? Aquelas preguiças, aquelas coisas, tudo. O que vence receberá. Pode comer desta árvore da vida. Vai experimentar uma vida diferente. Vai ter aquela paixão mesmo. Nós gozamos com o Dioguinho e Bento. Eles têm 51 anos casados. Ou 52. Pois, eles estão na segunda 50. Vestem assim, de uma forma igual. Vamos fazer um desfile. Olha como eles vestem. Olha. Fiquem em pé, Dioguinho. É um casal tão lindo, né? Fazem tudo juntos, né? Andam passear, né? Namoram ainda, né? Com. Pois, agora deixa aquecer. Vem na outra, primeiro amor. É possível. Ser velhos. Ainda sente paixão. É possível. É possível ter aquela vida cheia, não é? Aquela experiência, já que conhece, não é, Deus 40 e tal anos, não é? E ainda sente aquele desejo que todos os dias está com Ele, não é? No tempo devocional. Está com Ele, não me cansa, não é? Porque nós mantemos a chama acesa. É possível, né? Ter mais no fim do que no princípio. Sentir mais apaixonado no fim do que no princípio. É possível. E essa é aquela galardão. Essa é a galardão que Deus nos dá. Aquela galardão de uma vida abençoada. No nosso trabalho, no nosso casamento, nossos relacionamentos familiares, nossas amizades, nossa igreja, nossa vida pessoal e o nosso tempo com Deus. Uma vida cheia, uma vida abençoada. É um tempo de restauração. E Deus está nisso. Porque foi a igreja, vamos dizer, uma igreja de famosa, uma igreja de destaque, uma igreja com uma grande reputação, que fez tantas coisas boas, mas o essencial foi negligenciado. O seu primeiro amor. Eu que espero que cada um de nós não deixamos, né? Afastar disso. Não fique acomodada. Não fique que agora é assim, o resto da minha vida. Não. Não é assim. Não agarra mediocridade, nem espiritual, nem familiar, nem no casamento. Não fique assim, só contente. Ah, pá, eu tenho um casamento normal, é a média, é como todos os outros têm. Não, essa não é para nós. Mediocridade não é para nós, o melhor é para nós. Ser casais apaixonados uns pelos outros é a vontade de Deus, okay? Essa é a vontade de Deus. Ter, né, ter filhos que nos amam mesmo quando somos velhos é mesmo a vontade de Deus, né? Ter essa experiência juntos como igreja, né, é a vontade de Deus. Por isso Deus está a restaurar Ele não somente repreende porque tem caído, mas deu passos como recuperar, porque Deus está a restaurar esse primeiro amor. Deus está a fazer isso. Não entra naquela stand-off, aquela impasse, costas viradas, teimosos, não mudo. Não, faz o primeiro passo. Eu acho que Deus está a falar em áreas que eu não conheço nas vossas vidas. Áreas específicas. Mas seja qual for a área que Deus está a tocar na tua vida, responda, porque Deus quer algo melhor. Nós mudamos só quando nós sabemos que é para o nosso melhor. É verdade. Por isso ele diz, quem que vencer, quem que fazer isso, vai comer dessa árvore de vida. Vai comer vida com abundância. Vai experimentar algo extraordinário. Não é? Então essa é aquela promessa que ele coloca em frente, diz, vale a pena mudar. Vale a pena fazer. Volta a isso, porque vale a pena. Não é? Deus tem muito mais se nós voltarmos ao primeiro amor. Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos juntar as mãos uns com os outros. Eu sei que alguns de vocês estão a dizer, pai, mas eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer isso sozinho. Tu tens todo o apoio. Por isso Deus deixou o Espírito Santo aqui. Porque Ele nos apoia. Ele está sempre ao nosso lado. Não significa que torne-se fácil. Mas temos o seu apoio. Quando usa aquela palavra vencer, implica que há uma luta. Que há uma certa dificuldade. Não há vitória sem batalhas. Mas vale a pena. Vale a pena esforçar. Vale a pena tentar de novo. Vale a pena voltar, não é? Para aquele lugar. E, não é? Vale a pena. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que somente viver naquela mediocridade. Aquilo em paz. O Pai abençoa a tua igreja, Senhor. Nós queremos, não queremos terminar naquele versículo 5 em que nós temos afastado o teu primeiro amor. Mas nós queremos continuar até o ponto de vencer e comer aquela vida com abundância. Não queremos ficar assim, deixando o tempo passar, pensando que o tempo cura tudo. Pai, tu requeres de nós uma mudança. Tu requeres de nós, Senhor, que nós reconhecemos, arrependemos e praticamos mesmo as primeiras obras. Tu requeres isso de nós, Pai. Então eu peço, Senhor, pela tua igreja, que tu capacita, Senhor, Espírito Santo, lembre-se, Senhor, dessas palavras amanhã. Caminha, Senhor, e trabalhe durante a semana para que em cada vida podemos ouvir testemunhos de restauração. Testemunhos de uma nova vida contigo. Uma nova paixão para as coisas tuas, Senhor. Que eles possam experimentar na sua vida a realidade daquilo que nós temos dito hoje, Pai. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, a tua graça e a tua força e o teu amor de uma forma abundante. Obrigado, Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.